Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. Galerinha do terror, estamos de volta com a segunda temporada do Fábrica de Horrores. Isso mesmo, pessoal. Estamos aqui novamente, né, a Rebeca e eu, para falarmos, né, dos filmes de horror que vão sair neste ano de 2023. Mas, obviamente, não só esses do ano de 2023. A gente também tem uma listinha com alguns filmes aí fazendo 10 anos, 25, ou só um mês, né? Que a gente não gravou sobre Barbarian ainda. Eu fico dizendo, Rebeca, vamos gravar hoje. Aí quando chega no dia, não, tô afim não. Aí quando a gente remarca, aí, não, agora vamos gravar. Aí surge outro filme, né, que passa na frente, que aí, porque eu lembrei, Rebeca, é melhor a gente gravar sobre esses dois aqui logo de uma vez, que é justamente o programa de hoje, né, Rebeca?
Então, né, eu quero dizer que a culpa não é minha, a culpa é do Davi. De nada.
É, a culpa é minha porque a gente ia gravar só um filme hoje, que era o Noites Brutais, né, o Barbarian, mas estreou o filme do Shyamalan, e aí eu descobri recentemente que é Shyamalan e não Shyamalan, como eu vim falando a minha vida inteira, que é o Batem a Porta, Knock at the Cabin. Porém, não vamos falar só dele, nós vamos também falar do filme que hypou a galera aí no ano passado, porque se trata de uma boneca robô assassina que dança TikTok, né? Estamos falando aqui de Megan, Rebequinha.
Pois é, o filme que eu fiquei muito hypada, eu vi o trailer e eu amei o trailer. Perturbei o Davi, tipo, muito, dizendo que esse filme ia ser muito bom. E
no ritmo da música da Sia e David Guetta, que ela canta no filme, perturbou o Davizinho, vai ser bom filme, e foi mais um, menos Davi.
Ainda bem que o Davi, eu gosto, assim, eu gosto muito quando acontece de uma pessoa acha o mesmo filme que eu achei ruim, mais ou menos. E assim, eu tive fase, certo, desse filme. Eu quero deixar bem claro. Assim, muito, muito, muito claro. Eu tive a fase que eu saí do cinema. Não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. Eu tive a fase do, será que eu entendi? Tive a fase do, pra assistir de galera, tá ok. E aí, hoje à tarde, porra, esse filme é muito ruim. Então, assim, a opinião final é, eu não gostei.
Eu achei que tu não tinha assistido, tu já tinha visto no cinema, né? Tu pagou pra ver.
Não, eu vi na cabine.
Ah, então um pouquinho menos mal, né? Mas assim, pelo menos ver no cinema é melhor do que ver em casa, né? A experiência vai ser sempre infinitamente
experiência melhor do que ver em casa. De quê? Experiência de quê? Agora eu quero uma trilha sonora de ódio nesse momento.
Negado.
Se o Davi não botar, acesse na sua cabeça, trilha de ódio comigo falando isso.
A trilha vai ser ela cantando Titanium em loop.
Pode ser.
Até a gente parar de falar de Megan.
Se eu tivesse pagado pra ver um filme de terror e não tivesse me aparecido nenhum susto, eu tinha pedido meu dinheiro de volta. Eu tinha feito... Olhe, eu tinha quebrado o cinema. Como é que pode um filme não ter Não. James Wan, o que, é que você tem na cabeça, James Wan? O que, é que tá acontecendo com você? O que é? O que é? O que é? Você tava afim de vender ingresso e aí baixou a censura e não botou susto? Não botou sangue?
Vale lembrar que James Wan não é o diretor de Megan, ele é produtor, acho que deve ter algum envolvimento ali no roteiro. Porém, eu concordo com você que a classificação indicativa do filme, eu acho que atrapalhou muito ele ser talvez melhor no que se propõe, né?
Sim, muito. Tu tá sendo legal, tu tá sendo tipo muito legal em dizer que atrapalhou um pouco. Eu acho que atrapalhou completamente. E assim, vai ser uma franquia, né? E a gente tem uma franquia. Então o próximo a gente já tem certeza que também não vai ter susto.
É porque eles pensaram, pô, já tem franquia de boneco assassino aí pra caramba. A gente tem o Chucky, que é pra adultos, né? A gente tem o Boneco do Mal, que é tenebroso, graças a Deus eu nunca vi, mas é também de boneco. Tem a Annabelle, né? Boneco demônio, é pra maiores também. Então vamos fazer que a franquia da boneca robô assassina, para que os adolescentes possam ir no cinema de boa, né? Sem ter algum problema.
Cara, mas nenhum desses bonecos é icônico, sabe? Assim, desses... Tirando o Chuck, tipo, o Chuck, ele passa o quê? 20, quase 30 anos já, eu acho que tem o Chuck.
Tem quase 40.
Tem quase 40? Ótimo. O Chuck tem quase 40. E aí, você lembra do Chuck e você tem medo do Chuck. E aí veio a série e você, tipo, não desvirtuou. Mas aí colocam a Megan, que eu achei, tipo, top, que ia mexer com inteligência artificial e tal. Dava pra fazer um bagulho psicológico mais cabeça. Nem mais cabeça. Não, mais cabeça não precisava ser cabeça. Você precisava fazer um bagulho psicológico que você ficasse com um cagaço, entendeu? Tipo telefone preto, que tipo, tem o quê? 2, 3 sustos no telefone preto? Mas você fica o tempo inteiro que não passa nem Wi-Fi. E a Megan passa Wi-Fi, passa até um caminhão, porque você tá relaxado. Você ri.
Mas, Rebeca, mas também eu acho que você foi ver o filme achando que era um filme de terror. Eu já sabia que ele não era um filme de terror, eu já sabia que ele tinha uma pegadazinha de comédia com críticas sobre tecnologia, dessa geração.
Que crítica! Crítica!
Deixa eu falar, mulher! Quando falar a tua vez, aí tu fala.
Tá bom.
Você está muito indignada, está hiperventilando, respira, calma, que Megan não é essa monstruosidade toda, tá? Eu vou fazer aqui o papel do advogado diabo. Nem gostei tanto do filme assim, mas eu vou ter que fazer, porque tem que ter um contraponto, né? Mas assim, eu já sabia, né? Eu já sabia que teria essas partes mais de humor. É, como ela cantando Titanium, porra. A música faz total sentido. A boneca tá dizendo pra menina que, né, pela letra da música, né? Que se atirar nela, ela não vai cair, porque ela é uma de titânio.
Eu concordo, mas eu morri de rir nessa cena.
Cumpriu o propósito do filme. Ele não é só o terror, né? Apesar de ser um terror bem leve, muito fraquinho, assim, tá? Não assusta nem nada. É, mas assim, é porque, ó, a gente tem dois personagens, ou três, não, três, que a gente torceu pra que morresse pelas mãos da boneca, né? Primeiro, era a vizinha chata para um caralho, aquela vizinha que tinha um cachorro. Tudo bem que o cachorro também era o Satanás. Mas eu não apoio violência contra cachorro.
Não, nessa hora eu quase levanto e saio. Porque, tipo assim, você pode dizimar uma população na minha frente num filme e eu tô só muito nervosa, mas matou um cachorro.
Eu sei que o cachorro também deixou a boneca toda despenteada e foi até engraçado isso também.
Eu amei.
É, eu tenho medo de cachorros valentes, assim, eu não vou mentir, mas, pô, eu sou completamente contrário à violência contra animais. Então, a mulher serviu, né, como válvula de escape pra ser a próxima vítima, né? Infelizmente, a boneca matou o cachorro, então já fiquei com ódio da Megan. Mas esse ódio diminuiu quando ela foi lá e tacou ácido na cara da véia. né? Então eu fiquei, beleza, Megan, essa aí eu gostei. Toca aqui, high five, né? O segundo personagem é o clichê do bullying. O menino bullying, aquela cena ali da floresta. Cara, que personagem bem escrito pra caramba,
chato,
né?
Chato. Pois é, assim... Que personagem chato. É a criança que você olha assim... E eu acho que todo pai, toda mãe tem vontade de dar uma voadora. Só não dá porque é pai e mãe.
A mãe nunca ia fazer isso. Até porque a mãe, né, pelo pouco que a gente vê, a mãe é uma pessoa bem calma e que provavelmente recebe ordens do filho dentro de casa.
Isso, isso.
Ela é dominada pelo filho, eu tenho certeza. E aí, o pobre do menino, olha, a pobre da menina que é sobrinha da protagonista, esqueci o nome da menina. É a menina que tá com a Megan.
Cade.
A Cade, né, ela é bulinada pelo menino, gente. Bulinada no sentido de bullying, tá?
É.
Não, não aquilo. E aí eu fiquei, caralho, que personagem clichê da porra. Esse menino merece, é outro que merece aí ser morto brutalmente pela Megan. E olha, vou te dizer que eu fiquei com agonia quando a Megan começou a dar um puxão de orelha. Literalmente um puxão de orelha nesse menino. Que ela ia puxando. Ai, meu Deus, que doeu assim em mim, sabe?
Desbloqueou memórias em mim.
Porra! Você teve lembranças do passado?
Sim, minha prima fazia isso comigo.
Nossa, agora você vai ter que mostrar esse filme pra
eu,
ela.
Não, ela assistiu, né? Depois, aí aí ela mandou uma mensagem pra mim. Nossa, pareceu muito nós duas. Eu amava fazer isso nas tuas orelhas. Tu acha?
Cara, eu odiava também, assim, quando me davam um puxão de orelha. Mas aí, quando a Megan puxou a orelha desse menino, cara, que ela não só apertou, caros ouvintes, ela arregaçou com a orelha do menino. Que, assim, não tive pena do menino por ter a orelha arrancada. Eu sei que é uma merda, mas me deu uma agoniazinha, velho. Me deu. Quando aquela orelha tava, sei lá, em 5 centímetros pra, assim, sendo puxado. Aí eu... Ai, meu Deus! Ah, mas mereceu. Depois foi atropelado.
Mereceu.
Fez um mal com a Cade. Fez um mal com a boneca, que não tinha feito nada com ele. Então mereceu, tá? E o terceiro personagem que mereceu morrer é o cara lá, o asiático da empresa que bancava...
O dono, né? É, o CEO, sei lá.
Eu não sei bem se é o CEO, porque ele dizia que tinha que mostrar para os superiores. Então eu não acho que ele é o presidente. Mas ele era o chefe lá da protagonista, a mulher do Corra, a namorada... Esqueci o nome também. Foda-se, né? Ninguém lembra nem os personagens, o nome dos personagens, só sabe da Megan. E aí ela...
A Gemma.
Ah, dane-se, né? Dane-se. É ela faz a dancinha TikTok que tá no trailer. Ficou icônica, né? Viralizou na internet essa dancinha. Então foi uma boa cena, na minha opinião, sabe? Ela dançou, pegou aquela machadinha ali de impressora, né? Que você corta o papel. Não sei o nome disso, gente. Então pra mim vai ser machadinha de cortar papel.
Guilhotina.
Guilhotina, pronto. Pega uma guilhotina e mata o cara, velho. E eu achei bacana. É outro que mereceu, é outro que foi babaquinha com a Gemma. Então, quem é babaquinha com as pessoas, a Megan vai lá matar. Agora, o problema é que chegou um momento que a senhorita Megan começa a matar gente que não tem nada a ver com a história. Como o cara lá do... que ela mata no elevador... Tudo bem que ele tava roubando os segredos da empresa, mas o que que isso iria, sabe? O que que isso iria afetar a Megan, sabe? O que que isso iria afetar a Cade, né? Que até o momento,
cara,
ela...
Esse plot aí, viu? Ó, já que tu falou, tive que te cortar. Esse plot aí do... Ah, está roubando aqui os dados da não sei o quê para os concorrentes. Foda-se! Já percebeu? Parou por aí!
Ah, é foda-se, sim. Mas isso aí vai ser a história do segundo, filha. Já tá confirmado aí, Megan 2.0, janeiro de 2025. Essa história aí dos segredos roubados vai ser pro segundo filme. Eu tenho certeza que vai ser. Tenho certeza. E vai ser tipo Chuck 2, sabe? Vão continuar fabricando o boneco, tá? Vão querer esconder o que deu errado. Porque é uma boneca que deu certo, a gente pode tentar melhorar, vamos tirar a Gemma da história, a Gemma vai não, não façam isso. Eu já tô imaginando a história do segundo filme, vai ser isso aí, pode me cobrar daqui a 2 anos, me cobrem. Essa vai ser a história do segundo filme, tá?
Ei, mas peraí, agora já que tu falou do Chuck, eu quero lembrar de uma coisa. Quando o Chuck, tipo, no primeiro filme, é por causa de ele vira o Chuck por causa de uma magia, certo?
Sim, a possessão lá que ele...
ele é possuído. No segundo, ele morre, entre aspas, no primeiro, se eu não me engano.
Sim, mas...
E aí o segundo ele possui também, o Chuck? O outro
não,
Chuck?
Eu não lembro de muita coisa. Eu assisti os 3 primeiros Chuck, a noiva de Chuck também, milhões de anos atrás. Se eu não me engano, ele é reconstruído com o que sobrou do primeiro filme, né? Do que restou dele do primeiro filme. E aí ele volta, entendeu? Ele não chegou a ser morto 100%. Aí pro terceiro, é porque no segundo ele vira uma geleca, assim, taca um ácido nele. E aí o que sobrou também dessa geleca do Chuck se mistura. Enfim, é uma doideira do caralho. Mas tem essa parada também que ele possui outros bonecos também, que é o que tem nos filmes mais novos e na série dele, né?
Pois é, porque na Mega, eu acho que assim, ok, não gostei do filme, mas já que vão fazer, né, bora lá. Faz sentido ter uma sequência, tipo, a Megan morreu, mas, poxa, ela, para pensar, ela é um código de computador que provavelmente não, tá em nuvem. Ou seja, de alguma forma, qualquer pessoa pode ter acesso. De alguma forma, não tô dizendo que, eu tô aqui no Conjunto Ceará, vou ter acesso. Não, não é isso.
De alguma forma, Palpatine retornou.
É bem isso, entendeu? é tipo isso, gente. Mas tipo, se você parar pra pensar nesse quesito, faz mais sentido a Megan realmente ter uma continuação do que o Chuck ter ganhado, porque... Ótimo, eu gosto do Chuck, acho legal o 2, apesar de ter assistido há muitos anos atrás, mas sentido, se você prova pensar, não faz tudo não, mas a Megan faz.
Ela vai criar a Skynet, pode apostar aí. Ixi. Também, ela vai criar uma rede internacional aí, não, internacional não, como é que é, rede... Inteligencial, eu tô misturando aqui as coisas, né, de inteligência.
Nossa senhora, o Davi aí puxou um antes de...
Ela vai criar, ela vai ao mesmo tempo, vai fazer tipo o Ultron dos Vingadores, sabe? Ela vai invadir a internet e aí ela vai mexer automaticamente com as máquinas, né, que tem nas fábricas. E aí ela mesma vai fabricar outras Megans, sabe? E aí ela vai ter esse renascer. Tá, então eu tô achando que vai ser até um Megan 3.0 isso daí, tá? Então, Hollywood, escuta isso aqui, me contrata, tá? Eu sei que eu não gostei muito do primeiro filme, mas pra ganhar dinheiro eu faço tudo. Então eu tô criando aqui a história até do terceiro, então me contrata aí, que eu faço aí o roteiro, né, Rebeca? A gente pode ir também.
Faz, ó, meu filho, eu não gosto, eu posso até não gostar tanto, mas... Com dinheiro na mão a gente gosta, a gente gosta, meu, tu é doido. E sem dinheiro eu ainda penso aqui no negócio pra dar certo esse filme, tu é doido.
Um milhãozinho aí pra fazer 2 e 3 e 4, oxe, Megan é o melhor filme do mundo, sabe?
Com certeza. É. Mas, ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Apesar de eu não ter gostado, na minha resenha que eu escrevi lá no Roteiro Nerd, roteironerd.com, eu dei 7,5 pro filme. Ou seja, apesar de eu não ter achado, no momento que eu escrevi, não ter achado essas coisas todas, eu avaliei, eu tirei muito meus olhos pra avaliar de uma forma completamente assim, né? Não deixar o Watch falar. Outra coisa, apesar da pataquada que foi o primeiro filme, eu quero ver. Eu juro, eu quero ver essas continuações. Porque eu quero ver o limite, sabe, cara? Eu quero muito ver o limite da criatividade, onde vai parar, onde Megan vai parar.
Você quer ver a pasta de dente sendo gastada por completo? Até onde,
exato!
Até onde, exato, vão com essa boneca maldita aí, sabe? E o James Wan, né? O cara tem uma tara por boneca. Eu acho que ele dorme com uma, porque não tem jeito, né? O cara...
Pois é. E ele sabe fazer as coisas de boneco. Tipo, Annabelle, eu não consegui assistir todo o primeiro filme porque eu fiquei muito assustada. Tipo, muito. A boneca, além de ser feia pra caralho, o filme é muito assustador. Então eu parei, assim, acho que uns 40 minutos de filme. Não fui até o final. E eu acho que tal hora... como vai ser uma franquia, sei lá, tal hora ele, talvez um terceiro filme, ele vai assumir roteiro ou direção, ele não vai ser só produto é ótimo, ele não vai parar só pela produção, não. Ele vai assumir mais coisas. E aí eu acho que tem mais chance do negócio, né, prosperar.
Eu queria dizer, tipo, você deu 7,5 pra Megan, eu acho que pra este filme é uma excelente nota, eu dei um 7 mesmo, fechado. 6,5, 7, ele vale, é isso aí que vale. Não entendi esses 90% aí no Rotten.
Também não.
Não entendi.
Também não.
Sério, e assim, a gente nem falou a história do filme, Rebeca, a gente saiu aloprando aqui, né?
Mas, ó, vou falar a história do filme aqui para de uma forma simples e concisa para você que, né? A Cade é uma menininha fofíssima, inteligentíssima. Só que, como toda criança, ela gosta de tablets. E na viagem lá, que ela tá com os pais dela brincando de tablets, de repente, o carro vai e bate. E os pais dela morrem e ela sobrevive. Aí a pobre da Cade vai ser criada pela tia, que é uma espécie de engenheira da computação lá, metida com robótica, que trabalha na fábrica de brinquedos. É uma fábrica de brinquedos aquilo, podemos chamar assim. E aí a Gemma, né, que é a tia, tava trabalhando num projeto, numa boneca com inteligência artificial, e aí constrói, né, a Megan e tal. E apresenta pra Cade pra ver a viabilidade, porque a empresa disse, olha, isso aqui não dá certo, não, vamos trabalhar porque a gente tem dinheiro. Só que apresenta pra Cade, a Cade gosta, e aí a empresa compra a ideia, e daí pra frente é só ladeira abaixo, no carrinho de rolemão sem freio.
Eu prometi pra você que a gente ia falar 20 minutos de Megan, né, porque é o que merece, na minha opinião. Mas a gente já tá passando, então eu quero mencionar duas coisas. Primeiro, as cenas que envolvem a Megan, eu gosto, assim, eu gosto da cena quando ela vai entrar na casa, que ela entra toda estilosa e aí tira o óculos escuros da cara. Eu acho isso muito engraçado.
Ah, eu gosto também, eu gosto. Eu acho uma pataquada que eu gosto também. E a boneca é bonita, cara. É bem feita a boneca. Vamos lá, vamos parar. Se vamos parar de xingar, vamos dizer, tá bem feito.
Tá bem feito, mas ainda tem aquele estranhamento, né, por conta ali dos olhos esbugalhados, né? Mas é bem feito, cara, é bem feito, porque, tipo assim, é uma atriz mirim que faz a Megan, né? Eles só botam um negócio assim no rosto dela, tipo uma máscara, pra, na hora, né, de fazer o CGI e tal. Mas todos os movimentos da Rebeca...
Porra!
Da Megan, não é? Um bom nome de boneca, viu? Rebeca.
Eu gosto.
Rebeca aí. E aí todos os movimentos da boneca são de verdade, lá da meninazinha. É legal o que fizeram. Não foi só CGI, né? Senão ia ser bem ruim mesmo. E tipo assim, tem a comparação com o reboot, remake, sei lá, do Chuck que fizeram, né? Que é até o Mark Hamill que faz a voz do Chuck. Porque também não é um boneco possuído, é um boneco robô e tal. Então tem... essas comparações. Só que o do Chuck é mais violento, sabe? Ele é mais violento.
E ficou bem feito.
E diferente da Megan, o Chuck desse filme é feio.
Eu não aceito que falem feio, eu aceito que falem desprovido de beleza.
Tem outras cenas também que, tipo, cara, por que diabos a Megan, quando vai correr atrás do menino bully, por que ela vai correr que nem um cachorro de quatro? Eu não entendi isso, entendeu?
Mais rápido.
Pô, mas ela é uma boneca robô de duas pernas. Ela já tem uma velocidade de um guepardo. Não precisava disso.
Um guepardo tem quantas patas?
Não, ela tem quatro, mas é o que eu tô dizendo. Ela de duas, né? Andando só com as duas pernas, ela teria a velocidade de um animal com quatro patas.
Não.
É só correr que nem o T-1000 do Exterminador do Futuro. É isso.
Eu acho que precisa... É isso aí, essa pataquada aí, apesar de eu achar ridícula, eu achei que faz sentido.
Ó, Rebeca, tu tá falando que tu tá gostando das cenas que eu tô falando. Tu vai acabar gostando desse filme no final.
Não vou. Mas, assim, olha, eu não vou morder minha língua. Tipo, se eu tiver em casa sem fazer nada e esse filme estiver passando na televisão, eu vou assistir. Eu vou, apesar de não gostar.
Não tô dizendo, tu vai gostar desse filme daqui a uns dias. Espera um tempo. Tu vai parar pra pensar, pô, Megan não é tão ruim assim não, até gosta. É legal. E assim...
Vamos ver.
Eu acho assim o nível de periculosidade desta boneca muito pior do que o Chuck. Porque o Chuck, todo mundo diz, pô, é só tu dar um chute no boneco. Ah, Davi, mas o Chuck, ele tem a força de um homem adulto e tal, beleza. Mas quando ele vier pra cima de ti, chuta. É isso, sabe? É só chutar. Enquanto a Megan, ela é ágil pra caramba. Ela faz a dancinha do TikTok antes de matar você. E outra coisa, ela sim tem uma força descomunal. Que ela segura a gema ali, rapaz. Eu pensei que ela ia quebrar o braço da mulher.
Fibra de carbono, eu acho que ela deve ser feita, né? Porque isso é um bagulho que dizem que é leve, né?
E assim, você diz, ah, mas o filme não tem susto. Mas assim, tem momentos de tensão. E pra mim, essa foi uma boa cena de tensão. Porque ela fala assim pra Dima. Se a menina vier pra cá, eu quebro teu pescoço. Eu arranco tua cabeça, uma parada assim, meu... Caralho, mano, a bicha tá com sangue nos olhos agora.
Eu achei assim, eu não fiquei, tipo... Eu sabia que... Não ia acontecer nada com a Gemma, sabe? Eu sabia, tava muito... Muito na cara. Aquela atriz... Ela é uma excelente atriz, certo? Tanto ela quanto a meninazinha. Quem assistiu Corra vai ter certeza disso. Mas não sei porque eu acho que o roteiro não... Não deixou, o roteiro desse filme não deixou, sabe? Ela provar o seu potencial. E aí, tipo, eu fiquei meio que... Não, isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer ainda. Não vai acontecer porque não parece, sabe? Ela não dava uma cara de que ia acontecer.
É clichê, é previsível, né, que a mulher não ia morrer, nem a menina, mas pelo menos que criasse uma cenazinha de tensão final, né, a cena da luta final, que eu gostei. Eles apresentaram o robô lá, o robôzão que a mulher tinha criado e...
Ah, achei da hora aquele robô.
Que não tinha dado certo, que ele era muito caro e tal. E pra no final a gente ter o comeback desse robô, não simplesmente jogar ele ali do nada. Então eu gostei que apresentaram ele. Eu acho que é Bruce o nome do robô, uma parada assim.
Ai, não lembro.
Não vou lembrar não, mas tem aquela briga de robô. Tinha gente que não gostou, mas eu gostei. Porque é o que dava pra competir, né? Não tinha como as meninas saírem na porrada contra... A Megan, né? Não é que nem o Chuck que você pode chutar, não é. Com a Megan tinha que ser algo diferente, entendeu? E assim, uma última coisa que eu queria falar do filme. A menina, a Cade, meu Deus do céu, quando ela fica esperneando porque a mulher tirou a boneca dela, porra, faltou uma pisa ali, sabe? É porque não é mãe dela, é tia. Mas se fosse a mãe, eu já tava era vendo a Havaiana de pau voando assim na cabeça.
Eu pensei a mesma coisa. Porque assim, pra quem não sabe e pra quem não é de Fortaleza, aqui nós temos o costume da mãe olhar e fazer assim, quando chegar em casa a gente confessa. E assim, é sorrindo com o canto da boca. Meu amigo, você passa o caminho inteiro fazendo testamento de tudo, porque você sabe que o negócio vem, entendeu?
Você fica suando frio.
Exatamente, às vezes nem vinha, às vezes a sua mãe esquecia, só aquele momento de tensão já valeu tudo.
Então essa menina merecia uma, viu? Merecia uma palmada.
Merecia.
Porque tava foda, cara, tava foda. Eu quero a minha boneca, não sei o que. E eu, meu Deus do céu, meu Deus, tá merecendo.
Mas assim, eu acho, essa cena é muito boa, sabe? Porque realmente, eu já presenciei cenas em que crianças ficam muito putas quando tiram o tablet ou o celular, tipo, a criança fica... possuída, literalmente. Assim.
Então, Rebeca, essa é a crítica do filme, Rebeca. Tá aí. Que crítica, Davi, que crítica. Tá aí o filme mostrando. O filme já começa com a propaganda de boneco merda lá com as crianças.
Que brincando. Boneco feio da porra!
Boneco horroroso.
Meu Deus.
Boneco horroroso. E tá aí, ó. O filme quer mostrar, ó. Não inventa de entregar tablet, celular, boneco robô. Pra essas crianças de hoje, dessa geração mais acostumada com tecnologia. Quer dar um celular? Beleza. Tu vai atrás do Nokia tijolão, cara. Que tem que começar de baixo.
Na pior das hipóteses, pega o celular e taca na cabeça daqui.
É, o celular, o Nokia tijolão tinha um jogo da cobrinha, pô. Era um jogo legal, pô. Eu joguei muito. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai evoluindo, né? Você vai trocando ali de celular e tal. Mas tu não já joga um iPhone 57 na cabeça de uma menina ou do menino de hoje, não. Não vai dar certo, você só vai poluir a mente da pessoa. É isso. Este é o resumo de Megan, gente.
Exatamente. Lembre-se, toda vida que você pensar de assistir Megan, lembre-se de mim reclamando e poupe seus neurônios.
Exatamente. I'm a bulletproof, nothing to lose. Vai, Rebeca.
Não.
Fire away, fire away. É isso. Bom, então, a gente encerra aqui. Eu ia dizer Rebeca, olha, é Megan. Megan não é Rebeca, gente, é Megan, tá?
Eu não tenho nada a ver com isso, tá?
Eu acho, eu tenho certeza que vão colocar no segundo filme uma boneca de uma empresa rival e o nome vai ser Rebeca. Anota, anota!
Tomara, eu tô esperando. Mas eu quero uma assassina, metida assim a Paola Bratt misturada com Soraya Montenegro.
Essa boneca, Rebeca, ela não vai ser assassina. Ela vai ser uma boneca com problemas do tipo boletos pra pagar, não consigo dormir, preciso de um Rivotril. Essa é a boneca futura pras crianças de hoje que sofrem com ansiedade, depressão. Então,
as Rebeca, meninas super cansadinhas.
É. Compre uma Rebeca numa loja mais próxima da sua casa. É isso aí. Eu tô foda hoje. Contrata, gente. Eu vou mandar aqui no link, vou botar o meu e-mail, vou botar ali o portfóliozinho, ó. Só mandar aqui, ó, Hollywood. Manda pra esse roteiro aí, ó. Me contrata. $1,000. Eu começo por baixo. $1,000, tá bom. Aí o filme vai fazer dinheiro. E ali eu pego 5% da bilheteria, vou lá, ganho meu dinheirinho. Aí a gente faz o spin-off. Faz o spin-off. Rebeca, tá aí, ó. O filme de boneco mais realista de todos, vai ser esse.
Esse é de terror, viu? Esse aí é pra deixar todo mundo cansado de, tipo, de se tremer de medo.
Vocês acham que o horror de boneco é o demônio do Annabelle lá, o demônio preto, é a inteligência artificial pirar do nada? Esse não é o terror, cara. O terror de verdade é chegar o boleto, vários boletos, né? E você só ter dinheiro pra 2, 3, entendeu? E aí você começa a ficar perturbado. Cadê o Rivotril? Cadê? Cadê o remédio aí pra ansiedade? Bota aí lítio. Cadê o meu lítio? Esse é o terror do nosso dia a dia. E esse é o terror que Rebeca vai trazer pra vocês.
Eu quero esse filme, por favor.
Tá bom. É isso. Rebeca, vamos passar agora, né, para o filme do Shyamalan. É, e agora se eu falar Shyamalan, como eu falei, descobri que é Shyamalan, nunca mais vou falar Shyamalan na minha vida. Desculpa, ouvintes, e desculpe o próprio Shyamalan, que eu chamei você todo esse tempo, né, desse jeito. Mas vamos lá, Shyamalan, Batem a Porta, Knock at the Cabin, é o seu novo filme, é o seu 15º filme. É, eu sempre ignoro o que ele fez antes do Sexto Sentido, mas se for contar todos os filmes, Batem a Porta é o 15º, então o cara já tem muito filme na carreira, muito filme bom, né? A gente tem um deles aqui, né, já gravado, publicado, que é o Sinais. É um grande filme que a gente adora muito, né? A gente, ainda faltam outros filmes pra gente gravar da carreira dele, mas a gente, o segundo filme aqui que a gente vai falar, né, a gente vai falar de Batem a Porta, estreou agora nos cinemas, tipo, agora, sabe, comecinho de fevereiro. A Rebeca viu na cabine. Eu só ia ver segunda, né? E eu, não, tô em abstenção aqui de ir ao cinema. Tem quase um mês que eu não vou. Então vamos assistir na quinta de estreia. Então eu fui lá ver. Batem a Porta. E Rebequinha, traga pra gente aí. Traga pra nós traga para os ouvintes aí a sinopse de Batem a Porta, que é uma sinopse simples também.
Mais um filme que tem uma criança fofa. A Wen vai com os pais dela, o Eric e Patrick, que é?
Andrew.
O Andrew e o pai Eric vai passar, acho que uns dias numa cabana afastada, tipo numa floresta. Aí chega uma galera muito estranha, tipo um grupo de 4 pessoas. E aí dizendo que pra evitar o fim do mundo, vai ter que fazer o sacrifício de um deles lá. Alguém vai ter que ser sacrificado. E cabe os dois pais escolher quem será sacrificado para assim evitar o fim do mundo, o apocalipse, o julgamento final, o juízo final, Doomsday. Chame do que você quiser.
Esse filme, quando saiu o trailer ano passado, ele já me conquistou logo de cara. Ele já me fisgou de primeira, porque eu gosto de histórias assim. Eu gosto de tramas quando você não sabe se é verdade o que uma pessoa está relatando, né? Nesse caso, os 4 lá, o Dave Bautista, o Ronald Weasley e mais 2 mulheres chegam dizendo que o mundo vai acabar se um deles ali não morrer. E eu fico, pronto, já me fisgou. Eu quero ver esse filme agora, né? Mas não tinha como. Então, eu quero ver muito esse filme, quero muito. Então, os meses foram passando, a estreia foi se aproximando. E aí o meu hype começou a aumentar de novo, porque ele tinha dormido um pouquinho. Ficou ali adormecido, voltou. E é isso, o filme está entre nós. E Rebeca, tô logo dizendo aqui, é um bom filme, não é ruim. Eu não achei nem mediano, sabe? Pra mim, não tá ali na turma de Depois da Terra, que pra mim é o pior filme dele.
Ai, não vi esse.
Não, nem vejo. Não tá na turma ali de A Dama na Água, que pra mim é o menos pior dos piores. Pra mim, ele tá na turma ali de A Visita, tá na turma ali de Tempo, que eu revi hoje, inclusive, quero gravar sobre ele um dia. Ele tá ali na turminha de A Visita, entendeu? De A Vila. Essa galerinha ali, que são bons filmes, tá? Sei que tem gente que odeia A Vila, tem gente que não gosta tanto assim de Tempo e nem do filme da Visita, mas eu gosto de todos esses, então pra mim eu jogo ele ali, tá? Ele é um suspense claustrofóbico, de certa forma, porque ele se passa muito tempo dentro daquela cabana, né? Tem poucos personagens, então dá pra gente conhecer um pouco mais de cada um, até porque eles se apresentam, o Dave Bautista, ele é professor de educação física, sei lá, uma parada assim.
É educação física.
Tem uma enfermeira, tem uma cozinheira que diz que tem um filho, e o Ronald Weasley, infelizmente, é o pior deles, é um
bartender.
Redneck homofóbico, vamos dizer assim, né? Porque no passado ele já tinha dado umas garrafadas no pobre do Andrew. São pessoas comuns, mas que ali no começo e até a metade, a gente não sabe se realmente eles são pessoas comuns, se eles são pessoas malucas, né? A gente não sabe, a gente não tá que nem o Andrew, o Eric e a Wen. A gente não faz ideia se esse povo é maluco, a gente até acha que é. E tem uma parada que eu gostei, né? Que eu tentei procurar nada desse filme, nem do livro. Eu achei que os 4 ali, né? Os 4 invasores, iriam escolher quem ia morrer. Né, quem queriam matar e tal. E não foi assim, foi o inverso, né? O Batista chega lá, a gente não vai matar ninguém aqui, a gente não vai escolher, sabe, quem é que vai. Não vai, a gente não vai. Quem tem que escolher são vocês, entendeu? Então a gente vai ficar aqui de boa, a gente ficar esperando, a gente vai torcer pra que vocês escolham, porque senão o mundo vai acabar. Mas, obviamente, né, eles não vão escolher. E aí eu fiquei, tá, e agora, gente? Eles não vão ficar o filme inteiro assim. Não, cara, vai lá, escolhe aí, vai, escolhe. Não vai ser isso, né? Não vai. Graças a Deus não foi, né? Porque o filme tinha que andar. E como é que eles fizeram isso? Eles pegavam os invadores, né? Escolhiam, já tinha uma ordem, na verdade, uma ordem pré-estabelecida, né? Pra se sacrificarem. Primeiro ia o Ron Weasley, depois ia a mulher lá da cozinha. depois a enfermeira e aí por último o Dave Batista, que eu já sabia que ele ia ser o último mesmo. E aí, tipo, eles fazem toda uma ceninha treinada entre eles, né? Que você acha meio estranho, até o jeito que eles seguram aquelas armas improvisadas, né? Aquelas lanças com correntes. Eles caminham de um jeito até como se fosse algo de uma tribo, sei lá. E aí tem essa teoria, se bem que não é teoria, porque eles falam abertamente no filme, mastigou pra você que tá vendo o filme. Eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse.
Cavaleiros do Apocalipse.
Pode interpretar como sim ou não, porque eles são pessoas comuns. Mas também podemos vê-los como os quatro cavaleiros do Apocalipse. O cara deixa bem explícito isso. Ó, o Batista é, sei lá, a educação. Eles falam lá, não lembro direito o que que era.
A enfermeira é o cuidado.
É, tipo isso aí. É como se fosse a nova representação do que era fome, morte, guerra, né? E eu tô puxando pelo que me lembro de Sobrenatural. É, morte, fome, guerra. Caralho, e doença, né? Era doença.
Praga. Assim. Praga.
A praga, né? A praga, a doença. Então, seria a nova versão dos Cavaleiros do Apocalipse. Então, eu gostei, de certa forma, mesmo tendo explicado bem mastigado sobre isso. Mas, o que eu também gostei no filme é se o que estava acontecendo... É porque quando o Rony morre... Vamos chamar de Rony, né, gente? Não vai ser o nome dele, não. Porque vai ser sempre o Rony Weasley de Harry Potter.
Rony.
Quando o Rony morre, eles falam... Agora vocês vão ver o que, que vocês fizeram. Não quiseram escolher um pra matar aí? Vocês nos obrigaram a matar o Rony? Por conta disso, a humanidade vai sofrer a primeira praga, né? E aí eu pensando... Pô, praga? Vai ser doença mesmo? Até porque tem os gafanhotos que a menina fica pegando no começo do filme, então tem
até... lembra as pragas do Egito.
Exato, tem essa alusão com as pragas do Egito. Então em algum momento do filme eu achei que ia começar a voar gafanhoto pra tudo que é lado. Mas não é isso, né? Até as pragas, que não são pragas, né? São catástrofes, são atualizadas de certa forma. Então a primeira, pro primeiro desastre, são de tsunamis enormes. E aí você fica causado por terremotos. E aí tem uma parada que, tipo, tem dois terremotos, né? Tem um primeiro que já tinha sido causado antes do Rony morrer. Então o Andrew fala assim, ó, isso aí não foi causado porque vocês mataram o cara. Esse terremoto ali, esses tsunamis ali, há 4 horas eles já tava acontecendo isso. Só que tem um segundo terremoto, depois que o Rony morre. E aí esse segundo terremoto causa um tsunami maior ainda. E aí você fica... Ih, caralho, como assim, mano? Como assim, velho? Será que aconteceu por conta disso mesmo? E por que que tem que ser logo com essa família? Olha, eu tô me arrepiando aqui já, só em falar do filme. Tá? Eu até queria assistir de novo, cara. Eu realmente gostei do filme. A minha nota pra ele, eu vou logo adiantar. É um 7,5 que a Rebeca deu pra Megan. Mas mesmo
eu tendo... Eu dei 7,5 pra ele também.
É, eu dei 7,5, mas mesmo assim, cara, ele me fisgou muito. Eu tô arrepiado aqui já de falar. Porque eu tava achando que essa galera ia ser maluca no final. Eu disse, não, esse povo vai ser maluco, vai ser só coincidência mesmo, uma baita coincidência do destino, sabe? Tipo, a risada do capeta mesmo, rindo pra humanidade. Porque toda morte que acontecia, né, tinha um desastre diferente, né? Então, cara, eu gostei muito disso. E aí, um segundo, chega a cozinheira lá, ó, eu tenho um filho. E, cara, eu tô confiando em ti, tu é minha última esperança. Eu lembro exatamente dessas palavras. Mas não adianta, ela morre, né, o casal lá e a filha continuam sem acreditar, se bem que a filha eu já não sei se está acreditando tanto mais, né, e o Eric já estava com uma concussão, então provavelmente ele já seria o que teria um pensamento mais aberto, e eu já achava que ele ia morrer no final. Eu fiquei assim, pô, se for para sacrificar alguém, vai ser o Eric, e o Eric já tá com uma batida aí na cabeça. No final
eu não achava que era ele.
No final do filme, ele já vai estar mais pra lá do que pra cá. Então, eu tinha certeza que ele ia morrer. E ele morreu, né? Ele foi escolhido ali no final. Mas depois que toda...
Ele se escolheu.
É, sim, ele se escolheu.
É bom deixar bem claro. Ele se escolheu.
Ele se escolheu. Mas eu já achava que seria ele. Não ia ser nem a menina. Não ia ser o outro. Eu tinha quase certeza, mas vai ser o Eric mesmo. Eu tô com quase 100% de certeza. E acabou sendo, né? Mas, Rebeca, fala pra gente aí dos outros desastres, né? Assim, eu falei que a cozinheira morre. Quando ela morre, o que que vem o desastre? Era a doença, né? Era o vírus?
Era um vírus que atingia as crianças, né? Até 10 anos e tal. Só que esse vírus, tipo, não começou na hora que ele morreu. Já tava rolando, né? Ele só se expandiu, entendeu? E aí eu tô até agora tentando entender se aquelas cenas é ou não da Covid, sabe? Da época da Covid, assim, do auge.
Ah, eu acho que eles não iam fazer isso não, sabe? Até por conta das vítimas, né? Em respeito
pois
às vítimas.
É.
Eu acho que eles não iam fazer isso, mas eu acho que foi uma referência, assim, com certeza.
Ficou, e tipo, e eu acho que isso foi o que me pegou no... Eu acho que esse filme, se ele tivesse sido lançado antes da Covid, ele ia ter um peso completamente diferente do que ele tem hoje. Aliás, qualquer filme sobre fim de mundo e tal, hoje vai ter um peso diferente, sabe? Hoje a gente assistindo vai ter um peso diferente, porque a gente parou pra pensar, e se a gente parou pra pensar, na época da Covid, assim que começou, a gente realmente pensou que o mundo ia se acabar. Pelo menos, assim, você podia até não contar pro seu coleguinha, mas vinha assim na sua cabeça, porra, o mundo tá se acabando. Parece, não é que fica real, que realmente vai acontecer um apocalipse e tal. Mas é uma ideia mais factível do que antes. Se eu não tô enganada, até falei no meu texto lá do Roteiro Nerd, sobre, eu não sei se vocês ouviram falar, existe um relógio do fim do mundo, que ele é adiantado pra perto da meia-noite, se tá acontecendo catástrofes e tal, por um grupo de cientistas, prêmio Nobel e tal. E aí, antes da guerra da Ucrânia e da Covid, ele tinha recuado. Ele tinha chegado perto da meia-noite na época da Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra... Da Segunda Guerra, não. Da Guerra Fria e a corrida... Como é? A corrida espacial, né? E tal, mísseis, não sei o quê, entre Estados Unidos e União Soviética. Depois disso, ele recuou para longe da meia-noite. Ou seja, significa que nós não estamos perto de um colapso. Só que, acho que 2 semanas atrás, saiu a notícia que nós estávamos a 90 segundos por conta da guerra da Ucrânia e da Covid. E pegou um peso muito grande depois disso, porque eu fiquei imaginando o tempo inteiro isso na minha cabeça. Eu não sei se foi, assim, uma ideia do Shyamalan de usar, de, tipo, ele pegou essa referência do relógio do fim do mundo, ou é relógio do julgamento final, uma coisa assim, o nome dele. Se você colocar na internet, você vai ver. Mas eu achei interessantíssimo, porque realmente, como o Davi falou, o filme é muito claustrofóbico. Os closes, tem muita cena de close. E é sempre no rosto do Drax. Ou então nos olhos da Wen. É muito claustrofóbico. E você fica o tempo inteiro agoniado. O único problema, na minha opinião, é que faltou uma puta de uma reviravolta. Que, pra mim, os filmes do Shyamalan, eu vou falar esse nome porque eu sou péssima de pronúncia, precisam de reviravoltas.
Não. É por isso que vários filmes dele são ruins, assim, ou pelo menos, não vários, né? Alguns plot twists são
As pessoas consideram ruins. Mas, por exemplo, o Sexto Sentido.
Não, mas é porque assim, Rebeca, desculpa te cortar aí, mas é porque o cara não é obrigado a botar plot twist em todos os filmes dele. É por isso que esse daqui deu certo, e aí o Lucas Maia lá do Refúgio Cult, eu vi o vídeo dele antes da gente gravar, ele tem a mesma opinião que a minha. Por ele ter se libertado dessa parada de ter um plot twist no final do filme, a pressão diminuiu consideravelmente. E ele pôde contar uma história melhor do que ficar... Nossa, o final tem que colocar um plot twist. Eu não posso esquecer disso. E assim, eu concordo.
Não, eu concordo. Eu concordo que, tipo, por ele não ter colocado o filme, deu certo, entendeu? Eu concordo. Mas faltou. E peraí, não é que... Por faltar um plot twist, o filme seja ruim. Não, porque o filme é bom. Mas eu acho que caberia, sabe? Uma reviravolta. Outra coisa que me incomodou, eu não sei se te incomodou. Sabe o diálogo inicial entre a Wen e o Drax?
Sim.
Que ela fala, eu não posso falar com estranhos. Não, eu não falo com estranhos. ela já está falando com o estranho. E ela não pode falar e continua conversando com o estranho. É, até aí tudo bem, é uma criança, passa. Mas tem diálogos que são muito expositivos. Isso me incomodou. Mas assim, não diminui o filme. São coisas que me incomodam. A explicação dos cavaleiros, do apocalipse e tal, porque ele tipo, te dá uma aula do o que é os cavaleiros do apocalipse, o que é o fim do mundo. Eu achei que não precisava, sabe? Achei interessante, achei legal, mas talvez não precisasse. Eu senti como se ele subestimasse muito quem estivesse assistindo.
Pior que dá a entender mesmo, né? De que ele não confia na inteligência do público. E eu vou admitir pra você que não me passava na mente essa história dos quatro Cavaleiros do Apocalipse. Não me passou, sério. Provavelmente, se ele não contasse no filme, eu iria procurar sobre isso na internet e ia descobrir as teorias, sabe? E aí nas teorias tem lá que os quatro representam os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Nossa, e a minha cabeça ia explodir, o filme pra mim ia ficar melhor ainda. Mas como ele abriu a boca do Eric pra dizer com todas as letras, né, que eles são os cavaleiros, ah não, cara, não precisava falar disso daí. Mas tudo bem, não fez o filme mudar drasticamente.
Não, o filme não cai, assim, na nota não cai, mas tipo, se ele não tivesse contado, eu acho que teria levado um pouco mais. Até porque a gente ia devagar, porque tudo é muito cabalístico ali. São 7 pessoas. Teoricamente, cada pessoa libera uma praga diferente. São 7 pragas do Egito. O gafanhoto é uma praga do Egito. E o fato do Eric ter sofrido uma conclusão, né, e tal, e tipo, eu sempre lembro do Michael, do Dwight no The Office, que ele sofre a conclusão e fica totalmente fora do ar, ele vira outra pessoa. E aí a gente ia ficar, né, porque ele acredita naquilo tudo, e você ficaria divagando, poxa, isso seria uma ilusão do cara que sofreu a conclusão ou não, porque ele já tá fora da consciência, ele já tá perdendo uma parte da consciência, ele não tá bem, então, tá entendendo? Essas coisas, assim, que eu acho que tornaria o filme muito melhor, o pós-filme, a discussão do filme. Fora isso, e tudo isso aqui não é coisas que deixam o filme ruim, não, o filme continua sendo bom, é só coisas que poderiam melhorar.
Eu concordo contigo. Eu, assim, é porque também não tem muito o que dizer do que a gente já falou, né? Mas, pelo menos as cenas de desastre, né, quando acontecem, elas são boas, assim, na minha opinião. Elas causam aquele estranhamento e temor também, ao mesmo tempo. Agora, a cena do tsunami, quando o jornal lá mostra que tem uma pessoa gravando lá na praia, aí a onda vem. Eu achei o meu ruinzinho final, porque quando a onda vem, né, passa por todo mundo, a câmera continua filmando, sabe? E o jornal deixa, entendeu? Sendo que jornal mesmo, cara, vocês não podem mostrar pessoas morrendo, sabe? Em vídeos ou em imagens, não pode mostrar cadáver nem nada.
Eu não sabia disso.
Mas é porque é óbvio, né? Em respeito também. Teve esse acidente de avião no Nepal, alguns jornais mostraram alguns segundos e já teve gente que ficou, caralho, não precisava e tal, vai dar gatilho. Gente, vocês não viram, foi nada. Porque o vídeo mesmo tem 1 minuto e meio, mostraram uns 30 segundos só. Eu vi até o final do avião caindo e as chamas aparecendo, um pedaço de ferro e tal. E daria um gatilhaço pra quem fosse mais sensível, né, vendo aquilo. E eu entendo que é filme. Filme não vai parar pra mostrar. É a mesma coisa que ele fez com os sinais lá na festa de aniversário que aparece um ET. Eu acho que jamais mostrariam isso em rede nacional, entendeu? Até porque o governo iria esconder. Mas eu entendo, é pra filme. Mas que ficou estranho, ficou, sabe? A câmera lá do celular voou na água e o jornal ainda passando a notícia, né? Eu, tá bom, gente, eu entendi já, sabe? Eu achei que haveria o corte, mas não rolou, não. Agora, o mais sinistro pra mim foram os aviões, cara. Quando a Sabrina... É Sabrina, eu acho. Aí quando a enfermeira morre, né? Ela leva um tiro do Andrew. Uhum. E depois o cara, o Drax, vai lá sacrificar ela, porque tem que ter todo o ritual. Que parece mais aí com o cavaleiro mesmo, né? Todo o ritual que eles fazem. E aí, né, que ele dizia que o céu ia cair, se despedaçar e o caralho. A gente sempre ouve esses enigmas, né? E aí fica, caralho, como assim? E aí, o que seria isso, né? São os aviões caindo. E toda vez que a gente vê uma imagem de avião caindo, a gente fica muito nervoso. A gente fica, caralho, meu irmão, olha isso. Uma porrada de aviões caindo ao mesmo tempo. Eles até falam, pô, até esse horário aqui, mais de 700 aviões já caíram e não param de cair. E eu fiquei, meu irmão...
Eu fiz a conta, tipo, se cada... Chutando, porque tem um avião que cabe mais. Se cada avião cabe pelo menos 300 pessoas, 700, quantos caberão? Eu fiquei desse jeito nessa cena.
É, certeza. Botando todos os desastres, né, desde o tsunami até o avião, mais de 1 bilhão de pessoas morreram. Eu tenho certeza disso aí. Porque, assim, os tsunamis não foram no mundo inteiro. Nem as doenças, né? As doenças tem em alguns países, assim. Mas, tipo, o Brasil não tava. Brasil não estava.
É, eles mostram um mapinha lá piscando.
Se bem que o da doença foi no mundo inteiro, sim, né? Não foi fora dos Estados Unidos, então, beleza. Mas aí tem os aviões, né? Aviões no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, muita gente morreu. Muita gente. Fora os raios, né? As queimadas que teve também depois que o Batista morre. É que ele se mata lá com a faca e tal. É, então, eu acho que de 1 bilhão de pessoas devem ter morrido um pouco mais disso, sabe? Foi muito desastre, foi muito feio.
E assim, pra, tu falou de morte, aí eu lembrei. Se você tem gatilhos com sangue e tal, esse é o filme que... E gosta de assistir filmes desse tipo, mas não assiste porque tem gatilho. Esse é o filme pra você, pois não tem sangue. Então tem...
Tem muito pouco.
As mortes... É, tipo, normalmente, quando vai matar alguma coisa assim, mata ou a câmera passa bem rápido ou é só o barulho. É bem assim. Não tem aquela coisa cadavérica, não. Agora, é forte porque bota... E aí me associou a Ku Klux Klan, que eles botam um capuz branco pra poder matar, sabe? Aquela coisa muito... Isso aí me deu um negócio assim que eu achei bem bizarro.
É, assim, meio Ku Klux Klan, né? Porque eles colocam pra morrer o saco.
É, isso, exato. É bizarro, é porque a gente ficou, tipo, eu acho que ficou... Nós dessa geração tivemos um contato muito grande de ver notícias, infelizmente, sobre isso, né? Então fica aquela coisa.
É, tem algumas cenas ou outras, né, que eu gosto da tensão que é criada, o Shyamalan, ele dirige muito bem, principalmente na cena do banheiro, né, quando eles vão trancar o Drax no banheiro e
Sim.
O cara vai abrir a porta porque ele ouve o barulho da janela quebrado, mas a gente vê, cara, que pela janela ele não teria passado por aí, sabe, não teria como, ele tá atrás da cortina, né. Mas mesmo assim, foi uma cena muito, muito boa, muito bem dirigida. Eu não teria feito isso, abri a porta. Se eu tivesse aberto a porta, eu teria dado uns 3 tiros assim, pá, 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 pronto. E aí, se eu ouvir o barulho de um titã caindo no chão, aí eu, beleza, acertei.
Ali é um plano sequência, né? Aquela cena do tiro, que tipo, ele atira e tal e volta... Ou se não é, tem um recorte muito, assim, invisível. Ou eu tô enganada?
Pô, eu não lembro, Rebeca. Não lembro mesmo se é um plano de sequência ou não. Não lembro.
Eu fiquei pensando sobre isso. Eu terminei o filme e eu fiquei pensando. Eu queria muito, muito, muito saber. Eu achei legal demais.
Eu recomendo aí para os nossos ouvintes, mesmo tendo ouvido até o final, né, ter pego todos os spoilers, assistam o filme. Ah, mas o Megan... Eu acho que o Megan ia estar passando no cinema. Eu acho que o Megan dá pra assistir em casa. Eu vi em casa, porque a Universal liberou o filme na internet. Porque...
Aí eu não sabia dessa parte.
Porque tem uma regra aí deles que se o filme faz menos de 50 milhões de bilheteria na estreia, e o Megan fez 30, eu acho, depois de 17 dias, eles liberam na internet. E aí, do nada, o filme saiu. E eu, opa! Aí eu aproveitei, né? Não teve como.
Quanto que tá a bilheteria do Bater a Porta?
Ele estreia hoje, nos Estados Unidos, no dia desta gravação, dia 4 de fevereiro. Então, não tem como saber qual foi a bilheteria de final de semana dele. Toda vez que sai um filme aí que ele vai fazer, nossa, Novo filme do Shyamalan, estreia 2020 e pouco. Vai ser mais um suspense. Cara, eu já tô ligadão pra saber qual é a história. O que, que ele vai fazer dessa vez. E é raro isso acontecer comigo. Com diretores que não sejam, tipo, o Nolan. Atualmente é o Nolan e o Shyamalan. Porque o Spielberg já chutou o balde. Ah, eu faço o que eu quiser. Não vai ser só um gênero só. Então, é mais com esses dois. Eu acho que um pouco ali do Tarantino também. Ainda mais porque ele disse que vai fazer só 10 filmes. Então, o Shyamalan é um desses que, mesmo sendo muito irregular, eu guardo aqui no coração, cara. Não, cara, você é meu amigo. Eu vou te defender. Mesmo com os filmes ruins.
Eu vou defender porque eu gosto dele, eu acho ele simpático. E ele aparece no filme, viu, galera? Ele faz uma pequena participação, achei que foi um excelente ator.
Ele aparece em todos os filmes que ele fez. Eu não sei ali os anteriores ao Sexto Sentido, mas em todos ele aparece. Todos. Se tiver algum que ele não aparece, me falem aí, porque eu posso esquecer de um ou outro. Tipo, A Visita. Eu não lembro se ele aparece na Visita, mas eu acho que ele aparece em quase todos ali, pelo menos, né? E nesse aqui foi uma participação menorzinha, ele aparece ali na televisão, né? Então é isso, gente. Eu indico, batem a porta pra quem tá nos escutando.
Eu também.
Rebeca também indicou, foi na cabine e falou pra mim: ih, Davi, não vai com essa expectativa toda. Mas eu acho que merece a sua atenção, porque cada um de nós tem direito a uma opinião e a gente espera que vocês gostem do filme quando forem assistir.
Tendo isso em mente, por isso que eu digo pra você que vai assistir, não vai com tanta expectativa, porque você pode se surpreender. Por isso que eu disse pro Davi, não ir com expectativa.
Pior que eu já tava hypado, aí não deu tempo.
Eu fui sem expectativa nenhuma. Eu não assisti trailer, eu ouvi falar apenas em algum vídeo de algum youtuber que eu não vou lembrar que ia ter esse filme. E eu li em algum canto que vinha um filme do Shyamalan em 2023, mas fazia muito tempo. Acabou. Então foi ótimo pra mim, porque eu não sabia do que se tratava, eu não tinha visto o trailer, eu só sabia que ia ser suspense, porque era o Shyamalan, comédia que ele não ia fazer.
Pra mim não tem como não ficar hypado com o Shyamalan, porque ele faz filmes intrigantes, onde a história é intrigante, o resumo da história é um mistério, e eu adoro mistério. Adoro. Eu adoro não saber o que o filme vai me contar. Eu espero receber isso vendo o filme e não em trailers. Então, pro Batem a Porta, eu vi os dois trailers que saíram. Tipo, o primeiro não conta muita coisa. O segundo, infelizmente, mostra as cenas do tsunami e tal. Aí eu fiquei, puta que pariu. Então o mundo realmente vai acabar. Mas não vi nada depois disso. Eu queria ser surpreendido no filme. E eu fui surpreendido, tá? A Rebeca falou que precisava ter um plot twist. Eu acho que o plot twist era assim. Que o mundo...
Não tem o plot twist.
Não. O plot twist, ele tá no filme e você não percebeu. Porque o plot twist era se o mundo ia acabar ou se não ia acabar. Era um dos dois.
Agora sim.
Cara, era isso. Era um ou outro, sabe? Eu acho que o plot twist maior... Se bem que eu não sei. Eu ia dizer que o maior seria se não acabasse e a galera ia ser maluca. Mas como ele já utilizou mais ou menos isso em A Visita... Então eu acho que ele recorreu pro lado que o mundo ia acabar assim, até porque no livro realmente acontecem as mesmas coisas, né? Em relação aos desastres, né? Porque tem adaptações, tipo a Wen, ela morre no livro, ela leva um tiro. E o final, o Eric não morre, entendeu? A Sabrina que mata o Leonard. Então tem algumas diferenças do livro pro filme, que eu acho que foram boas mudanças. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, desse nosso comeback. Demoramos pra voltar, mas é isso aí. A gente tem muita coisa pra falar ainda. Tem muito filme pra gente gravar. Vai ter Pânico aí, viu, Rebeca? Pânico 6 aí em março. E não gravamos nenhum Pânico ainda. Então temos que gravar todos os 5.
Eu vou rir da tua cara. Apenas isso.
Por quê?
Porque esse Pânico vai ser uma pataquada.
Não fala. Não fala. Eu quero acreditar que vai ser bom. Eu quero acreditar. Não é porque não tem a Sydney. Eu já acho que nem precisava ter a Sydney no 5. Eu vou soltar essa polêmica aqui. Não precisava. Pô, a mulher já sofreu 4 vezes, gente. Tá bom, né? Deixa a mulher descansar. Eu acho que podia ser, sim, novos personagens. Eu só achava que não precisava ser aquela Melissa Barreira. Ela é muito sem sal. Eu acho que podia ter esperado a Samara Weaving terminar seus compromissos pra chamar ela depois. Mas já que não quiseram esperar, né, trouxeram ela pro sexto filme, meu medo é ela ser a primeira que vai morrer. Porque quando ela aparece no trailer, é só uma cena. Então a gente tá morrendo de medo da nossa fodona Samara Weaving padecer já nos primeiros 10, 15 minutos. Mas espero que não vai ser.
Sigo sem ver trailer.
Eu também... É porque o primeiro trailer foi muito curtinho, sabe? Então a gente queria mais. E aí veio esse mais. Pra mim já tá bom. O trailer que saiu. Não vou ver mais nada. Nem spots de TV eu vou ver. Então é isso.
Vamos aqui deixar a nossa futurologia. Você acredita que vai ser um bom filme? Eu acredito que não vai ser.
Eu tô arquivo X. Eu quero acreditar, sabe? Eu quero acreditar que vai ser.
Não, bom. Eu não quero acreditar, não. É acredito ou não acredito.
Tá bom, então se é pra dizer não acredito ou não acredito, eu não vou ficar em cima do muro. Porque, assim, eu ainda tinha um pé, assim, eu não sei. Mas eu acredito, eu confio, vai ser bom. Porque, tipo, tem uma galera que não gostou do 5, e essa galera tá errada. Então, eu vou gostar do 6, vai ser um filme bom. O 4 é o meu preferido, e a crítica dele é mediana, e muita gente adora o 4. Então eu tô cravando aqui, vai ser um bom filme. Se não for, eu vou começar chorando o podcast do Pânico 6, tá? segura aqui na minha mão, vamos rezar aqui. Pânico 6 vai ser bom, vai ser o mais violento da franquia, o maior em duração, eu vi hoje, inclusive, 123 minutos. Vai ser bom, vamos lá.
Bora ver isso aí.
Vamos encerrar esse podcast que já tá muito longo. Vamos lá. Tchau. Falou.
Tchau, gente.
Fire away, fire away.
Meu Deus.
You shut me down, but I won't fall. Bora, Rebeca. Só um pouquinho, Rebeca.
Não.
Tchau. Eu já paguei micos demais.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.